As notícias na RTC, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde. Uma violação grave do orçamento de Estado. É desta forma que o deputado Duarte Marques do PSD apelida o comportamento do governo, que acusa de estar a prejudicar gravemente na questão das transferências financeiras os três politécnicos da região, Santarém, Tomar e Castelo Branco. Refere o deputado do PSD que o governo está a transferir para as instituições de ensino superior, não uma versão do orçamento de Estado de 2020, que foi aprovada pela Assembleia da República, mas sim a versão inicial que o governo apresentou no Parlamento.
Os três politécnicos da região são precisamente os mais prejudicados por esta decisão do Governo, que é o caso de Santarém, Tomar e de Castelo Branco. O PSD fez aprovar na Assembleia da República uma alteração ao orçamento para 2020, que todos os partidos, à exceção do PS, colaboraram, que foi, no fundo, garantir às instituições que o dinheiro que teriam disponíveis para este ano era igual ao do início do ano passado, mais o reforço que receberam. E, portanto, o que nós descobrimos é que o Governo, afinal, está a transferir as verbas deste ano com base na versão inicial do orçamento e não com a versão aprovada pelo Parlamento, o que prejudica, pelo menos, estes três politécnicos, que eram os que estavam em mais dificuldades. Ainda que o Governo não transferiu ainda para nenhuma instituição o valor equivalente ao corte que foi feito nas partilhas, que era uma receita importante para o funcionamento e valorização dos politécnicos e universidades, e também essa verba, que já deveria ter sido transferida, não foi ainda paga pelo governo. Acrescenta-se a isto as despesas que qualquer politécnico está a ter com o combate à pandemia, porque obriga a reforçar cuidados nas instalações, obriga até a multiplicar, imagina, o número de aulas dos mesmos professores, porque podem ter menos alunos nas salas de aula. Ou seja, há aqui um conjunto de investimentos que é preciso fazer por causa da pandemia, e o governo não está de forma nenhuma a apoiar estas escolas por essa via. Ou seja, a violação do orçamento nesta matéria é ainda mais prejudicial numa fase que deveria ser de apoio total. Aquilo que está a acontecer é inédito do ponto de vista orçamental, ou seja, é uma violação grave do Governo face àquilo que foi aprovado pela Assembleia, um desrespeito total. É uma matéria que o Governo propôs uma coisa, o Parlamento forçou essa alteração e o Governo depois faz orelhas mocas àquilo que é uma obrigação constitucional. A única forma que há de corrigir isto é o Governo cumprir o que está na lei. Nós apercebemos que isto estava a acontecer porque nas transferências que já foram feitas, nas transferências, o décimo que estava a ser utilizado era referente ao valor total inicial. E daí nós termos apercebido desta lamentável situação. Portanto, o Governo tem que corrigir o que já fez, pedir desculpa às instituições e pagar o que deve. E só esperamos que no orçamento suplementar não venham a fazer cortes no financiamento destas instituições.
A piscina Vasco Chacó em Tomar vai reabrir ao público em julho. Nesta altura estão em curso as intervenções necessárias de preparação das instalações para a época balnear, este ano mais atrasadas como consequência da situação originada pela pandemia, que inviabilizou a abertura deste equipamento no início de junho, como era normal. O vereador Cristóvão deu conta na reunião do Executivo Municipal, na Bantino, desta abertura do espaço ao público.
Tinha aqui referido que estávamos, enfim, a ponderar a hipótese ou não de abrir este verão a piscina Vasco Jacó, uma vez que eram ainda muitas as incertezas, e efetivamente que até ao final do mês de junho, ou melhor, até ao final do mês de maio, decidiríamos, uma vez que nós precisamos de cerca de um mês para fazer os trabalhos de preparação, digamos, de manutenção e de preparação da abertura da piscina, uma vez que ela está, como sabem, fechada a maior parte do ano, e portanto todos os anos há necessidade de fazer esses trabalhos, este ano um bocadinho mais profundos, porque, por exemplo, estamos a substituir toda a vedação da piscina que existe entre a piscina e o rinadão, e isso é, por exemplo, um trabalho que não era habitual fazer-se. Mas, portanto, um conjunto de trabalhos que estarão prontos o mais possível até ao final do mês de junho, e, portanto, considerados os prós e contras, vamos abrir a piscina, virá ainda à reunião de Câmara, porque a questão do horário tem que ser aprovada pela reunião de Câmara, e, portanto, ainda virá à partida na próxima reunião a questão do horário, mas queria deixar já essa nota. À partida, e pelas condicionantes a que estamos impostos, a portaria saiu finalmente na sexta-feira, nós estávamos em crer que ela ia ter uma regra mais clara para a questão da lotação, que era uma das questões aqui que mais nos preocupava. Acabou por não ter uma regra muito clara, deixa um bocadinho ao nosso arbítrio, apesar de ter de ser conjugado com um conjunto de outras portarias, mas efetivamente a lotação vai ter que ser muito mais reduzida do que aquilo que é normalmente a lotação da piscina. E, portanto, para que em face disso e dessa limitação, ainda assim, possamos garantir que mais cidadãos possam frequentar a piscina, nós vamos criar dois turnos, portanto o horário não vai ser um horário diário, mas vamos criar dois turnos, à partida das 10 às 14, um turno, portanto, da manhã, depois a piscina encerra às 14 e reabrirá às 15, não só para que, portanto, haja dois turnos diários, mas também porque durante essa hora intermédia haja um reforço da higienização. Para além disso, portanto, obviamente, que outras regras, nomeadamente circulação dentro do espaço, etc., serão definidas. Mas, como dizia, o horário, que é a parte que, sendo diferente dos anos anteriores, a Câmara terá que aprovar, virá na próxima reunião de Câmara, enquanto estamos, portanto, a ultimar estes últimos pormenores. Ainda assim, achamos que, até para a população, e num ano que é, enfim, difícil e complicado, até em termos de férias, era importante termos este equipamento à disposição da comunidade.
Já são conhecidos a totalidade dos nomes da candidatura à Comissão Política Conselhia do PSD de Tomar, liderada por José Delgado. De acordo com a candidatura à Comissão Política Conselhia do Partido, esta representa a vontade de muitos dos militantes do PSD de Tomar em criar e participar num projeto agregador e aberto, um projeto de futuro e com dimensão, um projeto alicerçado no espírito de missão, na diversidade e na competência. São mandatários da candidatura Mário Matos dos Santos, como mandatário principal desta candidatura, e mandatário da Juventude, Adriana Maria Madeira e Silva. Para a mesa da Assembleia de Secção, Presidente Maria Fernanda do Pranto Correia, Vice-Presidente António Manuel Batista Gonçalves Jorge, Comissão Política de Secção, Presidente José Manuel Mendes, Vice-Presidente Maria Luísa Gaspar do Pranto Lopes de Oliveira e também Vice-Presidente Guilherme Nuno Madeira e Silva.
ERTS, informação na hora certa, diária e atualizada.
São três as empresas que já receberam o pré-licenciamento do Infarmed e que se encontram preparadas para investir no setor do cultivo de cannabis para fins medicinais e terapêuticos no Conselho de Mação. O processo envolve investimentos de vários milhões de euros e promete dinamizar a economia da região. De acordo com Vasco Estrela, o Presidente do Município de Mação, o processo decorre dentro do que estava previsto, investimentos que, quando concretizados, vão ser importantes na criação de postos de trabalho.
Temos estes processos já em andamento há algum tempo e, felizmente, pensamos que está tudo a correr dentro daquilo que eram as nossas expectativas e os nossos desejos. E neste sentido temos neste momento três empresas com pré-licenças concedidas para o Conselho de Mação, conforme foi transmitido pelas próprias. E, portanto, pode ser importante por aquilo que representa em termos de investimento financeiro e, portanto, investimentos avultados no nosso Conselho e também para os postos de trabalho que irá representar. E, portanto, foi um processo acompanhado muito perto pela Câmara já há algum tempo, conforme referi, e fizemos tudo para que os projetos não fugissem, e acho que temos boas expectativas para que os mesmos se concretizem. Fizemos a nossa parte, agora, enfim, esperemos também que esta situação que todos vivemos da pandemia não afete o investimento. Temos esperanças que assim aconteça e para ver materializado no terreno tudo aquilo que está previsto.
Isto é um investimento situar em terrenos privados, é isso?
Um deles é público, no sentido que ficará na zona industrial de Ortiga, com a colaboração da Junta de Freguesia de Ortiga, onde então estão os terrenos. Há também a aquisição de uma antiga fábrica que estava desativada naquela zona industrial, e nos outros locais, os dois investimentos são em terrenos exclusivamente privados. E, portanto, houve aqui o acompanhamento da Câmara também na sinalização desses terrenos, de acordo com aquilo que eram os pedidos das empresas, as características dos terrenos, e, portanto, foi isso que nós fizemos como agentes facilitadores dos mesmos para podermos concretizar os negócios cá no nosso concelho.
Paixo Estrela refere ainda que o município está disponível ao abrigo do Regulamento de Apoio às Empresas, caso seja solicitado, para apoiar na execução de infraestruturas que sejam necessárias à concretização dos projetos.
Não foram colocadas essas questões em cima da mesa, contudo a Câmara, no âmbito do regulamento que tem de apoio às empresas, poderá eventualmente, noutro caso, também participar com alguma coisa relacionada com as infraestruturas. Estou a imaginar alguma acessibilidade a algum terreno, situações relacionadas com água, fornecimento de água, alguma coisa deste género, mas neste momento não está nada consensualizado relativamente a esta matéria, nem a situação que nos foi colocada. Evidentemente, se a mesma for, analisaremos e estaremos disponíveis para colaborar com estas empresas, como colaboramos com qualquer outra empresa que se queira instalar no nosso concelho.
Já o disse, a pandemia pode trazer aqui algumas dificuldades a este processo, eventualmente, espera-se que não, mas estes investimentos poderão vir a concretizar-se quando?
No âmbito daquilo que está estabelecido, na pré-licença, obriga que no espaço de 6 meses dê início aos investimentos e, portanto, as pré-licenças foram emitidas há cerca de 1 mês e meio, em alguns casos, outras já durante o mês de maio, portanto, daí são 6 meses para que algo se comece a concretizar no terreno. Portanto, estamos agora com a expectativa que neste período, terminará algures para o final do verão, haja realmente investimentos já no terreno. Também sabemos que já têm havido contactos das empresas com empreiteiros e com prestadores de serviços locais e não só para começar a tratar do que há para tratar, e portanto penso que as coisas vão acontecer. Também da parte da Câmara estão a ser disponibilizados, está a ser disponibilizada informação que é necessária relativamente aos terrenos, condicionantes e outras coisas do género, e sabemos que em alguns casos já foram feitas análises laboratoriais à qualidade do terreno e portanto acho que as coisas estão a seguir os seus trâmites normais.
A Polícia de Segurança Pública vai, de 10 a 14 de junho, inclusive, incrementar a fiscalização específica dos veículos de 2 rodas com motor, por se constituírem como a tipologia de transporte com maior aumento de utilização no decurso da época balnear. Esta operação irá incidir especialmente sobre a correta utilização do capacete de proteção, cumprimento da sinalização semafórica, correta mudança de via de trânsito e adequada sinalização de manobras, cumprimento dos limites de velocidade e das regras de prioridade e detecção de situações de condução sob o efeito do álcool. PSP pretende, em primeiro lugar, criar condições para que o gradual aumento do fluxo rodoviário não implique o aumento da sinistralidade e, por outro lado, reforçar junto dos condutores a necessidade de conduzirem de forma defensiva, minimizando os maiores riscos. No primeiro quadrimestre de 2020, a PSP registrou 950 acidentes de viação, de que resultaram 4 vítimas mortais e 792 vítimas como feridos, 26 dos quais em estado grave. Este registro figura-se globalmente melhor do que o registado na mesma janela temporal de 2019, no decurso do qual a PSP registrou 1.192 acidentes, com 3 vítimas mortais e 1.022 feridos, dos quais 44 em estado grave.
ERTS, informação na hora certa, diária e atualizada.
A Praia Fluvial dos Olhos d'Água em Alcanena é um dos pontos de maior atração turística no Médio Tejo, pelo que, nesta fase de pandemia, também tem associadas algumas preocupações, nomeadamente na adesão de pessoas. Importa dizer que a praia não está classificada pela Agência Portuguesa do Ambiente, ou seja, não está sujeita a regras. Ainda assim, a Câmara de Alcanena chamou-se a responsabilidade de garantir uma utilização adequada do espaço, uma gestão que até não é de agora. Fernanda Cerceira, a Presidente da Autarquia, em declarações à ERTS, recordou que a praia tem segurança e acesso controlados, em parceria com a Guarda Nacional Republicana, sendo que a lotação se cifra em 300 pessoas.
O município de Alcanena procura aplicar nesta zona todas as recomendações e até já iniciou com algumas regras. A praia tem já há alguns anos esta parte tido acessos condicionados e, portanto, nós no período de maior movimento, precisamente para controlar os acessos, evitar uma circulação de veículos abusiva e que acaba por criar constrangimentos vários em termos de circulação, e até causar insegurança e intranquilidade das pessoas que visitam aquela zona, e o município opta por realmente fechar, colocar uma cancela na zona de acesso à praia propriamente dita, na estrada de acesso à praia propriamente dita, com uma empresa de segurança. Já o faz há vários anos e já o começou a fazer precisamente no fim de semana, não neste fim de semana, já no fim de semana anterior, porque coincidiu com a quinta-feira da Ascensão, com o feriado municipal aqui do Conselho de Alcanena, e então já iniciámos esta regra. Não temos aqui, por isso, propriamente uma data oficial de abertura, nem uma data oficial de encerramento. Temos é um período em que nós tomamos logo um conjunto de regras a partir do momento que temos conhecimento e que é factual o acesso das pessoas a esta zona. E isso, obviamente, aconteceu logo a partir do momento em que se fez, em que as temperaturas aumentaram. A quinta-feira da Ascensão, por tradição, também é e tem sido sempre um circuito habitual das pessoas de irem aos Olhos d'Água. Era uma tradição de muitos anos, à quinta-feira da Ascensão, e então tomámos logo essa condicionante de controlar logo a votação de circulação dos veículos nessa zona. Apenas podem circular os veículos das pessoas, dos trabalhadores, dos equipamentos que lá existem, quer ao nível do complexo do Alviela, e agora também do equipamento de alojamento local que lá se encontra. Obviamente essas circulações são permitidas, mas também avançamos com uma vigilância na zona da praia. Pedimos à GNR a colaboração também da vigilância nessa zona da praia. Encerramos aquela zona de bar de clube que nós lá temos, que permite uma zona de coletiva para permitir os grelhados. Isso está completamente encerrado já. Temos encerrado o parque infantil, já estava, portanto, desde o período de emergência nacional, foi logo fechado e mantém-se. E está encerrado também o polidesportivo. E está encerrado também o Parque de Campismo.
As inscrições para as férias desportivas de verão no Conselho de Vila de Rei para jovens dos 6 aos 14 anos de idade e para as crianças dos 3 aos 5 anos irão funcionar de 29 de junho até ao início do novo ano letivo. Vão abrir a partir do dia 15 de junho. As atividades a desenvolver pretendem ocupar os tempos livres dos mais jovens através de ações lúdico-pedagógicas que proporcionam variados momentos de diversão e interação. As inscrições encontram-se a decorrer na Biblioteca Municipal José Cardoso Pires, funcionando no período de 29 de junho a 31 de julho. Inscrições abertas e respectivo pagamento de 15 a 23 deste mês. Depois de 3 a 28 de agosto, inscrições abertas e respectivo pagamento de 20 a 28 de julho. E de 31 de agosto até ao início das aulas, no próximo ano letivo, também inscrições abertas e respectivo pagamento de 17 a 25 de agosto. No ato da inscrição é necessário apresentar o cartão de cidadão da criança e dos pais ou responsáveis. Para crianças residentes ou estudantes no Conselho, é necessário apresentar a declaração atualizada do escalão do abono de família emitido pela Segurança Social que comprove a atribuição do escalão A, B ou C. Será garantido o cumprimento de todas as normas de higiene, proteção e segurança para crianças e funcionários, de acordo com as medidas, na altura em vigor, estabelecidas pela Direção-Geral de Saúde. Fechamos, como habitualmente, com a nota do dia, hoje com Eunice Lopes.
Como nota do dia de hoje, e tendo em conta a proximidade das férias escolares, gostaria de abordar os campos de férias e a correta utilização por parte dos nossos jovens. Sabemos que os campos de férias vêm dar resposta às necessidades dos jovens ocuparem os seus tempos livres em período de férias escolares. E, neste sentido, o IPDJ, Instituto Português do Desporto e Juventude, que é uma entidade pública reguladora da atividade de organização de campos de férias para jovens com idades compreendidas entre os 6 e os 18 anos, lançou, juntamente com a DGS, Direção-Geral da Saúde, um documento com recomendações e medidas de prevenção da Covid-19. Deixo a informação que este guia pode ser consultado na própria página do Instituto Português do Desporto e Juventude, que é ipdj.gov.pt. Ao consultar o documento, podemos de facto verificar que os planos de atividades dos campos de férias devem incluir um manual de procedimentos de proteção dos jovens participantes, também do próprio corpo técnico, como por exemplo os animadores e os coordenadores, e portanto todos os funcionários das entidades organizadoras. Todas estas entidades organizadoras de campos de férias têm também a obrigatoriedade de efetuar uma avaliação do risco de todas as atividades em que os jovens participem. Além disso, têm de elaborar devidamente planos de contingência, de acordo com a orientação 006/2020 da própria Direção-Geral da Saúde. Portanto, deixo a nota que, embora não existam restrições para os nossos jovens ocuparem os seus tempos livres em período de férias escolares, ainda assim há um conjunto de recomendações que devem ser conhecidas e seguidas por todas as famílias para que possamos também todos nós continuar a fruir de atividades de lazer, mas em segurança.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.